as pessoas vão circular de um lado para o outro, os prédios têm fachada ativa, todos vão ter comércio. Então, é o que a gente pode esperar.
Quanto ao futuro do Palácio dos Bandeirantes e outros prédios atualmente usados pelo governo estadual, ainda serão feitos estudos para saber se serão vendidos e quais as finalidades que eles vão servir quando o complexo ficar pronto na área central.
E uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Federal prendeu um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro, o bicheiro Adilcinho. Acompanhe com o Rodrigo Viga.
Um dos maiores contraventores do estado do Rio de Janeiro foi preso nesta quinta-feira numa ação conjunta de Polícia Civil e Polícia Federal. Adilcinho, como é conhecido, Adilson Oliveira Coutinho Filho, foi detido na cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos. Já estava sendo monitorado há algum tempo e a prisão aconteceu em uma residência na cidade de Cabo Frio. Adilcinho já tinha mandado de prisão expedido pela Justiça Federal e era considerado foragido da polícia e também do Poder Judiciário. Contra ele, várias denúncias e acusações, inclusive de homicídios e crimes encomendados.
E hoje a gente conseguiu prender o mais sanguinário dos capos do jogo do bicho. Ele é suspeito de dezenas de homicídios. Então foi um presente para a sociedade fluminense, a prisão, e um baque para a máfia do jogo do bicho.
Homicídios de rivais, de pessoas de desafetos, de contraventores, de integrantes da máfia do cigarro e também de alguns policiais.
Mas Adilcinho, à toa mesmo, é na contravenção, tem cassinos ilegais no estado do Rio de Janeiro e também produz cigarros falsificados que são distribuídos para estabelecimentos comerciais aqui do território fluminense. Adilcinho ficou muito conhecido quando, em pleno lockdown, decidiu promover uma festa de arromba para mais de 500 convidados que custou milhões de reais. Era para seu aniversário. Bandas, famosos, todos no Hotel Copacabana Palace, 5 estrelas, o mais conhecido e mais luxuoso aqui da capital. Do Rio, Rodrigo Viga.
5 horas e 21 minutos aqui no Jornal da Manhã. Temas internacionais importantes. Prestes a iniciar uma nova rodada de negociações, o governo da Rússia afirmou na quinta-feira que não tem prazos para encerrar a guerra contra a Ucrânia. O nosso correspondente Luca Bassani tem as informações.
A declaração foi feita pouco antes do início de uma nova rodada de contatos diplomáticos em Genebra, na Suíça. As reuniões envolvem delegações ucranianas e norte-americanas e antecedem um novo ciclo de negociações trilaterais com participação russa no mês de março. O chefe da diplomacia da Federação Russa, Sergei Lavrov, declarou que Moscou não trabalha com calendários definidos, mas com tarefas a cumprir. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou ser prematuro fazer previsões sobre avanços. A guerra, iniciada em fevereiro de 2022, já é considerada o conflito mais letal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com centenas de milhares de mortos e milhões de refugiados. Do lado ucraniano, o negociador-chefe Rustem Umerov confirmou o encontro com os enviados dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner, para discutir aspectos econômicos do pós-guerra e preparar a próxima rodada de negociações. A iniciativa integra esforços promovidos pelo presidente Donald Trump para buscar uma solução diplomática ainda nesse semestre. O principal na região do Donbás, especialmente Donetsk. A Rússia, que ocupa cerca de 20% do território ucraniano, exige o controle total da área, enquanto Kiev rejeita a proposta por considerá-la equivalente a uma capitulação. O presidente Volodymyr Zelensky tem defendido um encontro direto com o presidente russo Vladimir Putin, mas Moscou condiciona qualquer cúpula presidencial à conclusão prévia das negociações técnicas feitas pelos emissários e enviados diplomáticos. As conversas ocorrem em meio à continuidade dos combates. Antes da reunião na Suíça, a Rússia lançou cerca de 420 drones e 39 mísseis contra o território ucraniano, segundo Kiev, causando feridos e danos a infraestruturas em diversas regiões. Também houve troca de restos soldados. Moscou anunciou de 1.000 corpos ucranianos em troca de 35 corpos russos. Apesar dos esforços diplomáticos, as negociações seguem paralisadas, principalmente pela disputa territorial e pela exigência ucraniana de garantias de segurança que impeçam futuras invasões. Fatores que divergem das condições do Kremlin para que se cessem as hostilidades no momento atual. Diretamente da Europa, para a Jovem Pan, Luca Bassani.
Jornal da Manhã, 5 horas e 24 minutos.
Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês para economizar. Já que não tem pegadinha, é preço baixo de verdade. Tem remédio de vaca, tem genérico, são mais produtos com mega descontos. Por que pagar mais caro se na Ultra Farma é muito mais barato? Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Tá mais barato que na termina amanhã.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Ansiosos podem ser graves. O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Desfrute do espetacular grelhado de frutos do mar do Rufino's Restaurante. Polvo, lula, camarão tamurataca, mariscos e vieiras. Um prato delicioso, saudável e imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim. Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Ou acesse rufinos.com.br.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que vê na palma de sua mão.
5:28. A Argentina e Uruguai ratificaram o acordo entre Mercosul e União Europeia. E aí, nos próximos dias, deve também. É assunto do Paulo Edson Fiore.
O Congresso uruguaio aprovou nesta quinta-feira o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Com isso, o Uruguai se tornou o primeiro país a ratificar o tratado. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação por 91 votos a 2, um dia depois de o Senado ter feito o mesmo por unanimidade. A Argentina também ratificou nesta quinta o acordo, assinado em janeiro em Assunção, após mais de 25 anos de negociações. Brasil e Paraguai, os outros dois membros plenos do Bloco Sul-Americano, vão concluir a tramitação parlamentar nos próximos dias. O acordo gerou forte preocupação em diversos países europeus, principalmente na França, que encaminhou o documento à Justiça Europeia em janeiro. A preocupação dos franceses e de outras nações do continente se concentra no impacto que a implementação da gigantesca zona de livre comércio pode ter sobre sua agricultura e pecuária. O tratado vai permitir que os países da União Europeia exportem automóveis, máquinas e bebidas alcoólicas para o Mercosul em condições mais favoráveis. Já os sul-americanos vão ter mais facilidade para vender carne, açúcar, arroz, mel e soja, entre outros produtos para a Europa.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, decidiu que os irmãos de Dias Toffoli não são obrigados a comparecer à CPI do crime organizado no Senado Federal. A repórter Janaína Camelo tem os detalhes.
Um dia após a CPI do crime organizado do Senado convocar para prestar depoimentos os irmãos do ministro Dias Toffoli, do STF, o ministro André Mendonça, relator do caso do Banco Master no Supremo, decidiu que o comparecimento não é obrigatório. A CPI convocou na condição de gatos José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli. Os dois são sócios do ministro Toffoli na empresa Maridity, que foi acionista do resort Itaiaiá. A empresa dos irmãos vendeu a participação no empreendimento para um fundo de investimento ligado ao Banco Master. O ministro André Mendonça atendeu a pedido da defesa dos irmãos de Toffoli para tornar o comparecimento à CPI facultativo. Mendonça entendeu que, como os irmãos foram convocados na condição de investigados, então eles têm o direito de não se incriminarem, o que inclui comparecer ou não à comissão. E caso decidam ir, podem exercer o direito ao silêncio, assistidos por advogados. Além dos depoimentos dos irmãos do ministro Dias Toffoli, a CPI do crime organizado autorizou também a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático da empresa Maridity. O presidente da comissão, o senador Alessandro Vieira, do MDB, autor dos requerimentos, justificou que há indícios de que a empresa do ministro do STF atuou como empresa de fachada para lavagem de dinheiro. O ministro sempre defendeu que as operações foram legais. Também foram convidados a depor os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além de Viviane Barsi, esposa de Moraes e dona do escritório de advocacia que fechou o contrato milionário com o Banco Master. A CPI aprovou ainda requerimento para que seja convocado Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Dora Kramer analisa que a CPI do crime organizado examina fraudes do Banco Master. Acompanhe o comentário.
A CPI do crime organizado tomou uma série de providências que, na prática, ocupam o lugar que ainda está vago das comissões de inquérito proposta para tratar exclusivamente do caso do Banco Master. As decisões são polêmicas e podem ser contestadas sob o argumento de que a liquidação do Master e suas consequências não fazem parte dos fatos determinados que justificaram a criação da CPI do crime organizado. Mas os senadores devem contra-argumentar, dizendo que as fraudes do banco podem sim ter ramificações com o crime organizado, o que justificaria os convites aos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, e mais o pedido de quebra de sigilo da empresa de propriedade da família Toffoli. No momento, esse é o tema explosivo que toma conta de Brasília e desanima os candidatos a arquitetos de uma operação abafa.
E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, estabeleceu o calendário para análise da PEC, que acaba com a escala de trabalho 6x1 no mês de maio. Os detalhes na reportagem do André Anelli.
O presidente da Câmara dos Deputados afirmou que até maio, dada a PEC da redução da jornada de trabalho, ouvindo empregadores e trabalhadores. O tema vai ser analisado na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, para que seja verificada a admissibilidade. Em seguida, vai para uma comissão especial, evoluindo para a votação em plenário. Mota negou qualquer briga por protagonismo sobre a matéria, dizendo que escolheu dar andamento à PEC para proporcionar mais espaço ao debate sobre o tema. Essas declarações foram dadas em entrevista ao portal Metrópolis. No entanto, em entrevista à Folha de São Paulo, o vice-presidente da Casa, deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, afirmou que discorda de votar o tema em ano eleitoral e que ouviu de Mota que ele pautou a PEC porque o governo Lula insistiria com um projeto de lei, motivo pelo que pediu trazer o protagonismo para a Câmara. Na avaliação de Marcos Pereira, a redução da jornada vai tirar a competitividade das empresas brasileiras. Mota, por outro lado, defende o texto e diz que a medida é equivalente a um projeto de reforma na vida das pessoas. Tanto o governo quanto o Congresso têm interesse nesse projeto devido ao potencial de repercussão positiva junto à população em ano eleitoral. De Brasília, André Anelli.
E o José Maria Trindade analisou a tramitação dessa proposta que prevê o fim da escala 6 por 1. Acompanhe.
Salve! Olha, o projeto que determina o fim da semana 6 por 1 e que cria 2 dias de folga para o trabalhador, né? E o limite de 40 horas semanais, isso aí vai mesmo para a pauta da Câmara dos Deputados, decidiu o presidente, deputado Hugo Mota. Agora veja que complicação. A primeira reação apareceu, o deputado Joaquim Passarinho, que é presidente da Frente Parlamentar da Livre Concorrência e também presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara, criou um grupo e avaliou que todos os argumentos contra a semana 6 por 1 são falsos, até o de que o Brasil se trabalha pouco. Não é. O Brasil, além de uma carga horária flexível, tem também a licença maternidade, tem umas férias maiores do que em muitos países e muitos feriados. Agora, o que deve ser discutido é exatamente a produtividade. O que eu ouvi no Congresso Nacional é de que os deputados e senadores devem votar a favor do projeto. Sabe por quê? Pressão popular. É, a racionalidade não será contabilizada nessa discussão sobre o fim da semana.
Ainda mais em ano eleitoral, a pressão popular deve funcionar. 5 horas e 36 minutos, o governo federal começou a pagar o incentivo de R$ 1.000 do programa Pé de Meia. Quem tem informações ao vivo pra gente é o David Diogo, na capital paulista. Pois não, David, bom dia para você.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Nonato, tem direito a esse benefício alunos aprovados no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio em 2025. Ou seja, estudantes que concluíram o ensino. Serão pagos R$ 1.000 de incentivo conclusão, mais R$ 200 de bonificação para quem fez os 2 dias do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Esses benefícios serão pagos em contas bancárias da Caixa Econômica Federal em nome de cada beneficiário. Além dos estudantes que concluíram o ensino médio, os alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos, também terão direito ao benefício. Serão pagos R$ 900 em 4 parcelas, de acordo com o calendário divulgado pelo Ministério da Educação. Os depósitos ocorrem até o dia 5 de março. Vamos lembrar aqui que os incentivos por frequência, aquele valor pago pelo MEC de R$ 1.800, será divididos em até 9 parcelas, de acordo também com os prazos divulgados pelo MEC. Entre os objetivos do programa Pé de Meia, vamos destacar também que o governo quer reduzir a evasão escolar desses estudantes que estão cursando tanto a EJA quanto o ensino médio e a redução da desigualdade no acesso a universidades e ao mercado de trabalho. Nonato.
David e Diogo, analisando para a gente essas informações sobre o Pé de... David. Superou o número de 130 milhões de clientes em 3 países. É assunto aqui para o Bruno Meyer.
O Nubank registrou lucro líquido de US$ 2.870 milhões no ano passado, o equivalente a R$ 15.800 milhões, uma alta de 51% do lucro em um ano. Com isso, ele se tornou o quinto banco listado mais lucrativo do Brasil, passando o Santander. Parte desse crescimento é creditado pela própria empresa a novas ferramentas de inteligência artificial, a AI. Aliás, o lucro líquido só no quarto trimestre foi de US$ 895 milhões, um recorde. O banco sediado em São Paulo superou também 130 milhões de clientes em 3 países. A implementação de um novo modelo de crédito que utiliza a AI para avaliar melhor o risco de cada cliente teve um papel importante no desempenho do resultado financeiro da fintech. Implantada inicialmente no Brasil, a estratégia aumenta a disposição da empresa em elevar os limites para determinados grupos de tomadores. Segundo um executivo financeiro, a companhia teve o maior ganho de participação de mercado em cartões de crédito no Brasil nos últimos 10 trimestres. O Nubank, como eu falei, encerrou o trimestre com 131 milhões de clientes ante os 131 milhões e 500 mil estimados por analistas. Tornou-se a maior instituição financeira privada do Brasil em número de clientes em dezembro, segundo dados central.
Mais recente, do grupo LID, em São Paulo, reuniu empresários, especialistas e lideranças para debater o tema bem-estar e qualidade de vida no ambiente corporativo e também na sociedade. A reportagem é de Daniel Lia.
A longevidade passa por hábitos saudáveis, segundo especialistas que participaram dos painéis de debates. A professora de neurociência da USP, Aline Castro, indica que o caminho é o autoconhecimento.
Se reconhecer, se conhecer nas suas particularidades, conhecer as suas propensões, as suas predisposições, os seus hábitos, aquilo que te faz bem, aquilo que não te faz bem.
O foco para uma jornada de vida mais saudável também é indispensável. A atleta e medalhista olímpica Fernanda Venturini diz que o segredo está em buscar um estilo de vida.
Não adianta você fazer uma dieta de uma semana, emagrecer 3, 4 quilos, é mudar o seu estilo de vida. É você cuidar de todas essas mínimas coisas. Assim. Você mudar pouca coisa na sua vida, você vai ser muito mais feliz. Porque você já pensou como você quer envelhecer? A gente tem que pensar, porque uma hora a gente vai envelhecer.
O ator e pesquisador do tema saúde mental, Marcelo Serrado, que já sofreu com crise de ansiedade, enumera os cuidados que as pessoas devem ter.
Fazer exercício físico, fundamental, né? Dormir bem, cuidar da mente da melhor maneira, se alimentar bem e se pegar alguma religiosidade, é muito importante. Alguma crença, acreditar em alguma coisa. E não dá tanta importância a pequenas coisas, pequenos problemas, né? Acho que é levar a vida mais leve.
A força, fé e espiritualidade vão de encontro ao sentimento de felicidade. O ex-governador de São Paulo, João Dória, aconselha como se chegar ao equilíbrio.
Com disciplina. Disciplina alimentar, disciplina para fazer exercícios, disciplina para respirar, disciplina para amar, disciplina para ter o coração livre de ódios e de ressentimentos, de observar sempre as boas posturas, fazer boa leitura daqueles que podem lhe ensinar a ter uma vida melhor e mais longeva.
As esferas governamentais têm um papel fundamental nesse cenário em criar condições para elevar a longevidade, especialmente da população mais vulnerável.
Um serviço público de saúde de qualidade. E compreendendo que o assessoramento psicológico e orientação alimentar, a orientação exercícios físicos, é também parte da obrigação do Estado. Acesso ao esporte orientado, melhor, principalmente as pessoas de baixa renda, que são aquelas mais vulneráveis, mais distantes dessa realidade. E aí o papel do Estado é essencial.
Dória acrescenta que saber perdoar e compreender são fatores que contribuem para uma vida melhor.
Agora são 5 horas e 43 minutos. Você acompanha aqui o Jornal da Manhã na Jovem Pan. O Supremo Tribunal Federal decidiu adiar o julgamento sobre os penduricalhos aos salários de servidores. A Janaína Camelo tem mais detalhes para a gente.
O plenário do STF adiou para o dia 25 de março a retomada do julgamento sobre a legalidade dos penduricalhos no serviço público. O presidente da Suprema Corte, ministro Edson Fachin, explicou que até lá a suspensão permanece e mencionou a comissão técnica criada com outros poderes para elaborar um regime transitório para os pagamentos de verbas indenizatórias.
Informo também que na comissão técnica formada pela cúpula dos três poderes, salientando, se tem um caráter eminentemente consultivo e sem qualquer poder decisório esse que remanesce, como não podia deixar de ser esse tribunal, os trabalhos estão em curso, almejando proposta de regra transitória até que a lei nacional prevista pelo artigo 37, parágrafo 11 da Constituição esteja em vigor.
Durante a sessão, o ministro Gilmar Mendes anunciou o prazo de 45 dias para que os órgãos públicos se adequem, revisando os pagamentos das verbas e autorizando apenas aquelas que já estavam previstas para o período.
Não estou conhecendo dos embargos de declaração da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. De ofício, harmonizo os prazos para a suspensão dos pagamentos fundados em atos normativos secundários e decisões administrativas, inclusive, no que concerne aos retroativos reconhecidos. Conhecidos administrativamente, fixando o prazo de 45 dias. Assim fazemos a harmonização, contados da decisão de 23 de 2 de 2026.
Até a nova data de julgamento, o Supremo vai ter tempo para discutir com o Congresso Nacional e com o governo federal como vai funcionar a regra de transição para os auxílios. Nesta quinta-feira, o ministro Edson Fachin enviou ofícios ao Palácio do Planalto, Ministério da Fazenda, Senado Federal e Câmara dos Deputados, solicitando que indiquem os representantes para compor a comissão técnica. A ideia é que essa proposta de um regime transitório seja apresentada em até 30 dias. Ao longo da semana, Fachin fez reuniões com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Hugo Mota, e com o Dário Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, para tratar sobre penduricalhos. Na liminar, concedida no último dia 5, Flávio Dino determinou a suspensão das verbas indenizatórias que não possuem base legal. Alegou que alguns casos são indevidos acréscimos dissimulados de indenização e que muitas vezes acabam estourando o teto constitucional, gerando supersalários. Hoje o teto é de R$ 46.300, salário de um ministro do STF. Também determinou que o Congresso crie uma lei regulamentando o pagamento das verbas indenizatórias, alegando omissão por parte dos parlamentares, já que a legislação está prevista em emenda constitucional aprovada no pacote de corte de gastos.
O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou ser contra uma possível compensação para empresas, caso o Congresso aprove o fim da escala 6x1. É assunto para o Misael Mainetti.
O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou nesta quinta-feira que é contrário à ideia de conceder compensações ou indenizações às empresas, caso a proposta de acabar com a chamada escala 6x1 seja aprovada pelo Congresso Nacional. A declaração foi feita durante a cerimônia da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira em São Paulo. A proposta em discussão no Congresso prevê a redução da jornada de trabalho semanal, atualmente de até 44 horas, distribuídas em 6 dias de trabalho e 1 de descanso para um modelo com mais dias livres. Para defender essa mudança, alguns parlamentares sugerem que o governo possa oferecer incentivos ou compensações fiscais às empresas para mitigar eventuais impactos econômicos da redução de jornada. Seron rejeitou essa possibilidade. De acordo com ele, direitos trabalhistas conquistados historicamente não são algo que deva ser objeto de compensação às empresas.
Desde a escravidão, nunca houve um tipo de discussão de compensação para o direito que é do trabalhador. Então, o direito do trabalhador não pertence, na minha opinião, a ninguém, a não ser o próprio trabalhador. Tem direito de ser indenizado para que um trabalhador possa ter uma jornada mais digna. Então, o nosso posicionamento, ele é contrária a qualquer tipo de compensação, porque não faz nem sentido na essência. Porque o direito trabalhista tem que ser conquistado, que não pertence a uma outra companhia para que ele faça, para que ao, faça jus a alguém pleitear uma indenização para que ele conceda uma jornada digna para o trabalhador. Então, realmente, não nos parece fazer sentido esse tipo de discussão.
O deputado Paulo Aze, relator da PEC sobre a redução da jornada de trabalho, na Comissão de Justiça da Câmara, defende que o governo ajude na compensação dos impactos econômicos da medida, caso o texto seja aprovado no Congresso.
Eu acho que em algum momento, efetivamente, os avanços que, por um lado, poderão ocorrer com a redução no número de horas trabalhadas dos trabalhadores do nosso país, em alguns setores haverá sim, eu imagino, a necessidade do governo se posicionar, especialmente nas questões relacionadas à desoneração da folha de pagamento.
A discussão deve continuar nos próximos meses no Congresso, com a Comissão de Constituição e Justiça avaliando a admissibilidade da PEC e parlamentares debatendo os possíveis efeitos sociais e econômicos da mudança na rotina de trabalho dos brasileiros. Uma das alternativas seria ampliar a desoneração da folha, o que preocupa a equipe econômica empenhada em tentar reduzir o rombo das contas públicas.
O censo escolar indicou que o ensino médio teve redução de matrículas no último ano. Reportagem de Paulo Edson Fiore.
O Brasil registrou queda de 1 milhão de alunos na educação básica de 2024 a 2025, na maior redução de matrículas em quase duas décadas, segundo dados do Censo Escolar. Em 2025, foram 46 milhões e 18.380 alunos na educação básica, em 178 mil escolas públicas e privadas. Representa uma queda de 3% em 2024, quando foram 47 milhões 88.922 alunos. Em 2024, a redução tinha sido de 0,45% em comparação com 2023. O levantamento é realizado anualmente pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Uma diminuição tão significativa só havia sido registrada em 2007, quando a metodologia do levantamento mudou e passou a considerar dados a partir do CPF de cada estudante. Naquele ano, a queda foi de 5,21%. A maior redução de matrículas foi no ensino médio, com queda de 5,4%, de 7.790.306 em 2024 para 7.370.879 em 2025.
Claro, caiu do ponto de vista numérico, mas caiu porque a população brasileira caiu nessa faixa, em todas essas faixas. E o positivo disso é que nós não estamos mais retendo tantos alunos. Nós caímos, por exemplo, só o terceiro ano do ensino médio, nós diminuímos 61% da distorção de idade séria, gente. Isso é algo para a gente comemorar, né? Ou seja, o aluno não está mais ficando retido nas séries escolares na educação básica. Eu sei que tem desafios enormes ao longo de investimento em relação à educação, mas a gente precisa também reconhecer os dados. Para mim, eu estou muito feliz porque todos os indicadores que o censo escolar está apresentando hoje são de avanço, são de melhorias.
Por outro lado, a educação de tempo integral avançou em 2025, com 26,8% no ensino médio na rede pública em jornada de 7 horas ou mais, acima dos 24,2% de 2023. Já no ensino fundamental, foi de 20,9% nos anos iniciais e de 23,7% nos anos finais, impulsionados por 923 mil novas matrículas na rede pública.
5 horas e 53 minutos, você ouve aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. O presidente Lula voltou a defender um pacto coletivo pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Além disso, exaltou a Copa do Mundo Feminina, que terá como sede o Brasil no próximo ano, e criticou mentiras inesquecíveis. É assunto aqui do ano.
O evento promovido pela FIFA para apresentar a taça da Copa do Mundo, Palácio do Planalto, e contou com a presente Lula. No discurso, ele afirmou que o Mundial Feminino, que será disputado aqui no Brasil no ano que vem, vai ser a oportunidade do país se redimir do vexame de 2014. Lula culpou a lavada de 7-1 contra a Alemanha pelo que chamou de falta de clima para jogar futebol, diante das suspeitas de corrupção na construção dos estádios.
2014 foi um vexame. E não foi um vexame dos jogadores. O Brasil vivia um momento muito delicado, um momento muito irritante, um momento muito nervoso. Já começava naquele momento a quantidade de mentiras inesquecíveis sobre a corrupção na Copa do Mundo. O companheiro Orlando era ministro do esporte.
Lula também criticou as vaias que a ex-presidente Dilma Rousseff recebeu na cerimônia de abertura do Mundial naquele ano.
Era uma coisa que eu jamais imaginei ver numa festa que o Brasil estava organizando, em que a gente fazia a abertura de uma Copa do Mundo, que a última tinha sido em 1950, as pessoas tratarem uma presidente com desrespeito a Dilma. Era uma espécie de clima nervoso que estava vivendo o Brasil.
Ainda com o discurso voltado ao público feminino, Lula citou a diferença de salários dos atletas homens para as mulheres e defendeu um pacto contra o feminicídio.
É preciso que a gente comece a valorizar o futebol feminino como ele merece ser valorizado. Você tem jogador ganhando 1,5 milhão no banco de reserva sem jogar há vários meses, e você tem pessoas tituladas da seleção brasileira ganhando 20 mil reais por mês, ganhando 25, algumas ganhando 5 nos clubes que estão jogando, algumas ganhando o salário mínimo. Ou seja, é um disparate a valorização do jogador masculino e a desvalorização da jogadora mulher.
Sobre a Copa do Mundo masculina deste ano no México, Estados Unidos e Canadá, Lula segurou a taça do evento ao lado do ex-jogador Cafu e disse acreditar no hexacampeonato do Brasil. De Brasília, André Anelli.
E os Estados Unidos são com autoridades ligadas ao governo de Daniel Ortega. O presidente da Nicarágua está no poder desde 2007. Acompanhe os detalhes com o Eliseu Caetano.
O governo dos Estados Unidos anunciou novas sanções contra 5 altos funcionários da Nicarágua, acusados de sustentar o aparato de repressão do regime de Daniel Ortega e Rosário Murillo. As medidas foram aplicadas pelo U.S. Department of Treasury por meio do Escritório de Controles de Ativos Estrangeiros, a OFAC. Segundo o comunicado oficial, os sancionados comandam áreas estratégicas como inteligência, militar, telecomunicações, sistema financeiro e Ministério do Trabalho, usadas para monitorar opositores, restringir liberdades civis e consolidar o poder do executivo. De acordo com Washington, desde 2018, o governo nicaragüense tem reprimido protestos, prendido adversários políticos e fechado espaços da imprensa independente. Em janeiro deste ano, uma reforma constitucional ampliou os poderes do executivo e elevou Murillo ao cargo de co-presidente, medida vista por críticos como consolidação de um modelo autoritário. Com as sanções, ficam bloqueados todos os bens dos alvos sob jurisdição norte-americana e cidadãos e empresas dos Estados Unidos ficam proibidos de realizar transações com eles. O Tesouro afirmou que as medidas buscam responsabilizar o regime e pressionar por mudanças políticas no país. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Jornal da Manhã, 5h57.
Alô, empreendedor! Compliance deixou de ser coisa só de grandes empresas. Hoje, ele é um diferencial competitivo para quem quer crescer com segurança, transparência e reputação forte no mercado. Compliance significa jogar dentro das regras, evitar riscos legais e criar uma cultura de ética desde a liderança até a operação. Quem ignora isso paga caro lá na frente. Anota aí, empresa confiável atrai clientes, parceiros e investidores. Compliance não é trava, é base para crescimento sustentável. Eu sou o Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio. Você quer saber o nome do peixe?
E se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 600 de desconto.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Jovem Pan.
Panflix. Basta toda a programação Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
6 em ponto agora. Seguimos juntos aqui no Jornal da Manhã, destacando para você as principais informações do Brasil e do mundo. Já entrando na nossa segunda hora, atualizando os assuntos do Brasil e do mundo. Hoje é 7 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, bem-vindo à programação. Participe com a gente também lá no YouTube, no nosso canal no YouTube. Você pode fazer a sua inscrição e, além disso, pode também deixar o seu like. Participando também do nosso chat por lá com outros ouvintes e outros telespectadores também. A CPMI do INSS foi palco de uma confusão durante a votação do requerimento sobre a quebra de sigilo fiscal e bancário do filho do presidente Lula. Os detalhes você acompanha na reportagem da Beatriz Souza.
Entre os 87 requerimentos na reunião da CPMI do INSS, estava o da quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. O pedido foi apresentado pelo relator, deputado Alfredo Gaspar, que se baseou nos indícios colhidos pela Polícia Federal. A PF encontrou menções em mensagens de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, principal operador do esquema criminoso, e a empresária Roberta Luxinger, amiga de Lulinha. Os dois foram alvos de operações contra desvios no INSS. O requerimento para quebrar os sigilos do filho do presidente Lula foi colocado em votação simbólica, gerando confusão e troca de socos entre governistas e a oposição por causa da contagem dos votos.
Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. A pauta está aprovada.
O deputado Luiz Lima publicou um vídeo que afirma ter sido agredido com um soco por Rogério Correia, do PT.
Perderam CPMI do INSS, que está fazendo com que o Lula perca a eleição em 26. Roubaram os aposentados e agora, quando perdem aqui na votação, partem para agressão física.
Para o deputado Paulo Pimenta, ex-ministro de Lula, houve fraude na votação.
Nós estamos convencidos de que essa fraude não ocorreu por acaso. Ela foi uma ação deliberada por parte do presidente da comissão e, por conta disso, inclusive, nós vamos representar contra ele no Conselho de Ética do Senado Federal por quebra de decoro parlamentar, por violação do resultado de uma votação e também, né, por uma atitude desonesta de parte dele, incompatível com a conduta que nós precisamos para um parlamentar, especialmente para um senador da República.
Revoltados com a quebra de sigilo do filho do presidente Lula, senadores e deputados da base governista foram até o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, para pedir a anulação da votação. Já o presidente da CPMI, senador Carlos, disse que vai recorrer ao mesa diretor à quebra dos sigilos de Lulinha.
O governo veio pela manhã com a estratégia de votar em bloco todos os requerimentos para derrubar, uma vez que eles tinham maioria dos votos em tese. E isso seguiu o ritmo, todo o regimento interno, até o momento em que nós colocamos em votação com base no painel. Os mesmos 31 deputados e senadores que votaram a favor da votação em bloco, foi a mesma contagem que eu usei para poder aprovar a pauta. O governo deveria apresentar metade mais um, ou seja, 16 votos. Haviam sete. Eu contei duas vezes sete. Depois apareceram mais parlamentares que estão até na foto do governo. O governo perdeu no voto. Regimentalmente está tudo muito correto. Esperavam vencer e derrubar toda a pauta, nós aprovamos tudo. E isso gerou todo esse tumulto, toda essa confusão, que nós vemos que é natural, né? Principalmente quem não aceita perder.
Se o caso chegar ao STF, a decisão deve parar nas mãos do relator das investigações sobre o INSS, ministro André Mendonça. Em janeiro, Mendonça já havia autorizado a quebra dos sigilos bancário, telemático e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva a pedido da Polícia Federal. Mensagens que a PF extraiu do celular do careca do INSS citam um repasse de ao menos R$300 mil para o filho do rapaz, que, segundo os investigadores, seria uma alusão a Lulinha. A defesa do filho do presidente afirmou que ele não tem nenhuma relação com as fraudes contra os beneficiários do INSS, não tendo participado de desvios, nem tendo recebido quaisquer valores de fontes criminosas.
É assunto aqui para a primeira análise do Henrique Kriegner com a gente diariamente analisando os principais assuntos. Kriegner, bom dia para você. A pergunta é, tem fundamento essa quebra de sigilo do Lulinha nesse momento? É importante para essa CPMI do INSS? Como é que você viu isso? Bom dia para você mais uma vez.
Bom dia, Nonato. Bom dia, nossa audiência. Olha, tem fundamento sim, e esse fundamento começa lá na Polícia Federal. Antes que a base governista tente aí pintar isso como uma questão de perseguição política, motivação meramente eleitoral, nós precisamos lembrar que quem pediu, em primeiro lugar, a quebra de sigilo do filho do presidente Lula foi justamente a Polícia Federal, que entrou com esse pedido com base no indício que nós apresentamos aqui na reportagem, essa questão do suposto repasse feito direto na conta do Lulinha. Isso é uma questão muito séria. Quando nós estamos investigando alguém que já está atolado até o pescoço por corrupção, como é o caso de Daniel Vorcaro, como é o caso do Banco Master, como é o caso também do careca do INSS, que já está mais do que comprovado o envolvimento em questões ilícitas, quando existe ali uma suspeita de que houve um repasse para uma figura de altíssimo perfil político, como é o filho do presidente, por ser filho do presidente, isso precisa ser investigado. O próprio presidente Lula havia dito antes que deveria haver uma investigação. Por que agora o PT vem se opor? Por que agora os deputados recorrem ao soco, à agressão, para impedir que a verdade venha à tona? Quem não deve, não teme. O direito ao sigilo é um direito constitucional de todo cidadão. Porém, agora existe um forte indício e isso precisa ser esclarecido para a população, Nonato.
A gente vai seguir no assunto porque, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o deputado do PT de Minas Gerais, Rogério Correia, responsabilizou o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, pelo início da confusão. E, além disso, de supostamente a votação. Vamos ouvi-lo.
Bem, não houve agressão. Vou explicar a você direito o que aconteceu. Primeiro, é preciso dizer da gravidade do que ocorreu hoje. E todo tumulto tem um responsável principal, que é o senador Carlos Viana. O senador Carlos Viana fraudou o resultado da votação. Nós já fomos, inclusive, até o presidente Alcolumbre, levamos a gravação das imagens e fotos. É como levar seu juiz para ele olhar o VAR. Quando ele vê o VAR, ele vai ver que a votação foram 14 contrários aos requerimentos da oposição, dos bolsonaristas, e apenas 7 a favor deles. Ele inverteu o resultado da votação. Então, primeiro, ele fraudou e foi de má fé. Sendo de má fé, nós vamos posteriormente entrar no Conselho de Ética. Bolsonaro está na papudinha por ter tentado golpe contra a democracia. O que o Carlos Viana fez é muito grave.
O Henrique Kriegner segue comentando os assuntos aqui com a gente. O Kriegner, agora é aquele sinalzinho, ó, de VAR, para ir lá conferir se efetivamente teve fraude ou não nessa votação. E aí você falava na tua última resposta algo sobre quem não deve, não teme. Foi exagerada essa reação dos parlamentares da base do governo em relação a essa quebra de sigilo ou não?
Absolutamente exagerada, Nonato. E é frustrante a gente ver que lá na Câmara dos Deputados, representando o interesse do povo, a gente tem representantes que também não conseguem assumir para si a responsabilidade. Existe um vídeo que mostra claramente ali o deputado dando ferindo, né, um outro deputado do estado do Rio de Janeiro, dando um tapa, quase um soco ali na cara dele. Se foi por acidente no meio da confusão ou não, aí isso aí é uma outra questão. Agora, dizer que não aconteceu ou dizer que isso é culpa do senador que presidia a sessão é aquele jogo do empurra-empurra da responsabilidade, mas não é algo que da Câmara ali representando os interesses do Brasil. Não dá agora. Uma vez que o resultado saiu, não se resolve no tapa, não se resolve no soco, especialmente se existe um regimento da casa, como é o caso. O senador Viana tem todas as evidências de que seguiu o regimento, que é o que a base governista apresenta as evidências de que não seguiu o regimento, e aí o VAR, entre aspas, de fato vai mostrar. Mas é vergonhoso, Nonato. Toda vez a gente fala aqui sobre CPI, CPMIs. Dessa vez houve uma movimentação importante, mas sempre tem um aspecto circense ao redor da CPMI. É uma tristeza.
A gente fala de uma informação ao vivo da nossa reportagem, porque a cobertura vacinal contra o HPV atingiu 95% de alcance entre jovens de 9 a 14 anos em São Paulo, isso no ano passado. A Danúbia Braga participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem informações sobre esse assunto na capital paulista. Oi, Danúbia, bom dia para você, bem-vinda.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, vem numa crescente essa cobertura vacinal, viu? Já em 2024, ele atingiu 91%. Em 2025, a gente teve um número ainda maior, esses 95,81% contra essa vacinação contra o papilovírus humano, HPV, como você disse, nas crianças aí, adolescentes de 9 a 14 anos. Anos anteriores, quando a gente pega lá em 2023, era apenas 57%, e em 22 era 53%, então a gente vem acompanhando essa conscientização por parte dos pais e responsáveis para imunizar esses adolescentes contra doenças muito sérias, né? Ele previne contra diversos tipos de câncer, por exemplo, câncer de colo de útero, pênis, ânus, orofaringe, além também da questão de verrugas genitais. Então ele contribui para uma proteção tanto individual quanto também coletiva. Por isso é tão imprescindível essa vacinação. Ele é indicado em dose única para adolescentes de 9 a 14 anos de idade, também para adolescentes de 15 a 19 anos que não foram ali vacinados nessa idade recomendada dos 9 a... Também pode ser utilizado para pessoas entre 9 e 45 anos que foram vítimas ali de violência sexual, pessoas que estão vivendo com HIV, ainda pessoas que utilizam ali alguma droga imunossupressora, transplantados sólidos ou de medula óssea, pacientes oncológicos, pessoas a partir de 2 anos de idade com papilomatose respiratória recorrente e também pessoas de 15 a 45 anos que fazem uso da PrEP, desse remédio, né, para exposição ao HIV. Para conseguir se vacinar, o pai ou responsável tem que levar esse adolescente até uma unidade básica de saúde de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 horas da noite. A gente está falando da capital paulista, mesmo horário no fim de semana, que funcionam ali as assistências médicas ambulatoriais, que são as AMAs e UBSs integradas. Ah, Danube, mas eu não sei qual é a mais próxima de mim, né? Como que faz para eu descobrir, então, qual é o endereço mais preciso, mais fácil? É só acessar a plataforma Busca Saúde, você vai colocar o seu endereço, o seu CEP e aí ali vai mostrar então qual é a unidade de saúde para atendimento que pode fazer essa imunização nesse adolescente de 9 a 14 anos mais próximo da sua residência. Para que a gente continue ali com uma cobertura vacinal grande, né, na nossa capital paulista, os pais contem então essas crianças, esses adolescentes para se imunizar contra o HPV. Volto com você, Renato.
É isso. Obrigado, Danúbia Braga. Prevenção é a palavra de ordem nesse cenário aí. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais divulgou os mais recentes números de mortos e desaparecidos em Juiz de Fora e Ubá. Os municípios da Zona da Mata Mineira sofrem com os efeitos da chuva forte que atingiu a região nos últimos dias. E até o momento, o temporal deixou 53 mortos e mais de 3 mil pessoas desabrigadas. Os bombeiros organizaram 8 frentes de trabalho para lidar com a tragédia, 6 em Juiz de Fora e 2 em Ubá. Ambas as cidades declararam estado de calamidade pública. E diante da gravidade do cenário, o INMET emitiu alerta vermelho, que é o mais alto nível de severidade para acumulado de chuva em áreas do Sudeste. O aviso indica grande perigo, com previsão de volumes superiores a 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia, o que é muita coisa. A possibilidade de agentes do ICE atuarem nas proximidades de sessões eleitorais durante as eleições legislativas provocou reação de autoridades no país. O correspondente Eliseu Caetano tem o...
A discussão ganhou força após informações publicadas pela ABC News de que representantes do Departamento de Segurança Interna e de autoridades eleitorais estaduais participaram de uma teleconferência para tratar da segurança no pleito, na qual foi levantada a hipótese de agentes federais, incluindo funcionários do ICE, estarem próximos a locais de votação em caso de ameaça pública. Embora não exista um plano oficial para enviar agentes de imigração a locais de votação, a própria circulação do rumor despertou preocupação entre secretários de Estado, incluindo Califórnia e Connecticut, onde legisladores começaram a discutir propostas para limitar explicitamente a presença de agentes federais ao redor de sessões eleitorais, temendo que isso possa ser percebido como intimidação de eleitores, especialmente em comunidades de imigrantes. O governo federal nega a presença no dia da votação. Em resposta às preocupações, um representante do DHS afirmou que agentes do ICE não estarão presentes em locais de votação durante as eleições de novembro e que essas sugestões são infundadas. A declaração foi feita em uma reunião com responsáveis por eleições estaduais e reafirma que a agência só atuaria em caso de ameaça concreta à segurança pública e não como parte da administração das urnas. Apesar disso, alguns secretários de Estado, incluindo representantes democratas, dizem ter dúvidas sobre a credibilidade das garantias, especialmente diante de um contexto de polarização política. Campanhas que levantam suspeitas de fraude e um histórico recente de tensões sobre integridade eleitoral. A preocupação ocorre no momento em que a atuação do ICE e de outras agências federais de imigração tem sido alvo de forte debate político aqui nos Estados Unidos, com protestos e propostas legislativas em vários estados que buscam limitar entre polícia local e federal. O episódio, portanto, evidencia a sensibilidade do ambiente eleitoral americano a intervenções federais, mesmo quando oficialmente negadas, e ressalta os desafios de confiança na administração de eleições num país onde o processo é majoritariamente organizado pelos estados e não pelo governo federal. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Aqui pelo Brasil, nem o presidente Lula e nem Fernando Haddad quiseram falar com a imprensa após o jantar em que discutiram a possibilidade de o ministro da Fazenda ser o adversário de Tarcísio de Freitas na disputa pelo governo do estado de São Paulo. A reportagem é do André
O ministro da Haddad deixou aqui o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República,